As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem perdeu a vida depois de ter caído acidentalmente do forte de São Miguel da Nazaré. O alerta foi dado pelas 15h15 desta quarta-feira. Por aquilo que a ERT separou, o senhor terá escorregado e caiu para o mar. Houve registro para a mobilização de cerca de uma dezena de operacionais com recurso a meios aquáticos, sendo que o corpo já foi resgatado. O Partido Social Democrata quer explicações sobre o polémico processo em torno do Centro Cultural e Desportivo da Câmara e Semaz de Tomar. A situação é de tal forma grave que poderão estar em causa os crimes de peculato e ou falsificação de documentos. É nesse sentido que houve registro para a presença dos inspectores do Tribunal de Contas na autarquia nabantina, principalmente para ser avaliado o processo de transferência de verbas, subsídios, do município para o citado CCD, entidade formada por funcionários da autarquia e que tem por norma a realização de atividades culturais e desportivas para os próprios e respectivos familiares, entre outras iniciativas. Dada a complexidade do assunto, que deverá chegar mesmo ao Ministério Público, os vereadores do Partido Social Democrata apresentaram um requerimento onde deixam em aberto a possibilidade de o Centro Cultural e Desportivo estar a desviar os montantes que lhe são atribuídos para outros fins, sendo que a vereadora Célia Boné questionou diretamente a presidente Anabela Freitas sobre a suposta ilegalidade deste conjunto de processos, perguntando até se a autarca tinha conhecimento de tudo isto e se ocultou estas eventuais irregularidades. Anabela Freitas irá agora responder a esse requerimento.
A proposta de concessão de um subsídio a esta associação, apresentada em reunião de Câmara, foi votada favoravelmente pelos vereadores do PSD. Nós entendemos que na altura não foi disponibilizada toda a informação relevante para o processo de decisão. Vemos-nos agora confrontados com esta deliberação favorável que efetuámos e que nos pode responsabilizar a todos. A associação tem recebido subsídios frequentemente por parte da Câmara, quando, pelo que parece, já tinham conhecimento que estes montantes estavam a ser utilizados ou desviados para outros fins que não aqueles do objeto da própria associação. Assim, a partir desta data, vamos ter que ter uma atitude de precaução em relação às informações que nos são prestadas para depois podermos decidir em reunião de Câmara. Se nós, a partir de agora, só vamos poder votar favoravelmente pedidos de subsídios que venham acompanhados de parecer do chefe de divisão, onde conste inequivocamente que aquela associação ou entidade cumpre todos os requisitos legais, ou seja, que está apta a receber apoios municipais de acordo com aquilo que é estabelecido por lei. Gostaríamos também de ter conhecimento qual foi a justificação que a senhora Presidente encontrou para continuar a ceder subsídios, se é que de facto a associação está irregular. Se a senhora Presidente sabia ou não desta situação ilegal, se é que ela existe, volto a referir, e se nos ocultou esse facto, sabendo o que se estava a passar.
Os recentes episódios de violência que ocorreram no bairro 1º de Maio, em Tomar, foram motivo de análise do recente Conselho em Revista, programa da ERTS, que conta com os comentários de António Alexandre e António Paiva. Recorde-se que esteve em causa uma sucessão de disparos em plena luz do dia, sendo que os projéteis destruíram parte de um automóvel que ali estava estacionado. Felizmente, sem feridos a lamentar. A Polícia de Segurança Pública ainda continua em investigações. António Alexandre, por exemplo, diz que Tomar é uma cidade de paz, sem grandes sobressaltos, catalogando por isso este caso como muito estranho, mas diz que houve uma linha vermelha que foi ultrapassada.
Mas há muitas entidades que podem intervir e ajudar nestas coisas, e eu julgo que estão a fazê-lo, e eu espero que isto tenha sido um episódio que não se repita, porque não é bom para ninguém, até porque não é, sobretudo, não é bom que se comece a levantar suspeição em relação a pessoas e só porque elas são daqui ou dali, ou vivem aqui ou vivem ali, isso é muito mal. Eu julgo que nos anos todos que nós andamos por aqui, e pessoas já como todos nós, os três estamos aqui no estúdio, já temos idade suficiente para ter vivido em Tomar estes anos todos e perceber que é possível que as pessoas convivam de todos os estratos, de todas as naturezas, e tem isso acontecido com muita normalidade e com muita naturalidade. E é isso que se deseja. Espero que este episódio seja um episódio que seja enquadrado pelas entidades policiais num sentido, porque a gente também não podemos ignorar que existem pessoas que têm uma tendência sistemática para andar fora da lei e cometer até crime. E o crime tem que ser tratado e a justiça tem que tratar esses casos e essas pessoas de acordo com a natureza das coisas. Depois há a parte social, que também tem que acompanhar e ajudar, mas isso, a parte criminal, isso aí tem que haver justiça, e portanto tem que haver justiça, e isso também existiu sempre. E também os tribunais, as polícias interviram e as pessoas são colocadas no sítio certo, basta a alçada da justiça e com as penas que a justiça dá. Portanto, tem que ser tudo tratado, a comunidade existe para isso. Agora, houve aqui uma linha vermelha que se saltou, usando a terminologia. Essa linha vermelha tem que ser reposta.
Por sua vez, António Paiva defendeu tomar como um conselho seguro, justificando esta análise com o facto de não haver um local na cidade onde qualquer pessoa se sinta insegura só por lá passar.
Nós não temos um local em Tomar onde um cidadão normal não possa passar em segurança. Ou seja, não é porque existe o bairro 1º de Maio ou porque existe a zona do Flecheiro que qualquer cidadão não possa atravessar este espaço em segurança. Felizmente, nós, em Tomar, temos boas condições para a segurança de qualquer pessoa. Você vai andar a pé, dar uma volta, a passear ao fim do dia, pode passar no bairro de 1º de Maio, que é seguro. Ora, isto é fundamental que se mantenha. Agora, também lhe vou dizer uma coisa que acho que é importante fixar aqui, que é, o comandante da PSP, no meu tempo, e foram um ou dois ou três, mas um em especial, disse-me uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é, ciclicamente há problemas em Tomar, que estão muitas vezes associados a pessoas que não deveriam estar, digamos, para usar o termo, soltos. Ok, e portanto, eu estou a dizer isto muito por o seguinte.
São pessoas que têm problemas já com a justiça.
Exatamente. Estou a dizer isto muito por o seguinte, porque eu aqui há, não sei, há muito pouco tempo fui dar uma volta e efetivamente vi dois polícias a tentarem, digamos, acalmar uma rixa no bairro 1º de Maio, ali ao lado da capela. E estava já um jovem com sangue no nariz, etc, etc. E agora até vou tentar estabelecer o paralelo com aquilo que aconteceu lá embaixo no Sporting, não é? Em que também houve um indivíduo que ficou com a testa marcada. Não interessa se era jogador de Sporting ou deixava de ser, ou se ganha muito dinheiro ou ganha pouco. O que interessa é o seguinte, é, houve uma rixa lá embaixo e quem esteve a intervir e quem bateu no tal que ficou com a marca na cabeça esteve em prisão preventiva. Esta rixa que eu lhe estou a falar foi tudo acalmado e ninguém foi para prisão preventiva.
Os 200 bilhetes que foram disponibilizados para os associados do Sporting de Tomar, tendo em vista a meia-final da Taça de Portugal diante do Valongo, esgotaram em poucos minutos. Ainda assim, convém referir que há mais ingressos disponíveis, mas só no dia do jogo, neste sábado, nas bilheteiras do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, neste caso a partir das 17h30. Recorde-se que Tomar irá receber o evento desportivo de maior importância que alguma vez decorreu no seu território, no que ao hockey em patins diz respeito, e espera-se casa cheia no pavilhão, quer neste sábado, no Sporting de Tomar mete forças com o Valongo e o Porto defronta o Ribadave, quer no domingo, dia da grande final. Para já, fica então o esclarecimento em torno da venda de bilhetes. Ives Santos, presidente do Emblema Leonino, confirmou então que haverá mais ingressos à venda no dia do duelo.
Nós, ao mesmo tempo, fazemos parte da organização deste evento que conseguimos trazer para Tomar, juntamente com o município de Tomar, mas nós também somos e temos consciência que estamos a participar numa competição em Campo Neutro, para todos os efeitos. E a Federação trata aos clubes envolvidos, neste caso o Clube do Porto, o Valongo e o Ribadave e o Sporting Clube de Tomar, em igualdade de circunstâncias. Ou seja, a cada um dos clubes foi atribuído um número definido de bilhetes para a sua massa adepta, para os seus sócios. E foram esses bilhetes que se esgotaram em poucos minutos. Ou seja, foram atribuídos a cada clube 200 bilhetes, e esses bilhetes para as duas meias-finais, e os restantes bilhetes, logicamente, têm que ser apenas disponibilizados e vendidos no próprio dia do evento. Ou seja, haverá bilhetes para o público em geral a serem comercializados no sábado nas bilheteiras do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.
Espera-se, como é óbvio, casa a abarrotar.
Pensamos que sim. Habitualmente já temos casas bastante interessantes, não é? Mas sem dúvida nenhuma que há muita expectativa em relação ao evento, e em especial em relação ao jogo que vai colocar frente a frente duas das melhores equipas portuguesas da atualidade, E as duas equipas, curiosamente, mais jovens do Campeonato Nacional de Primeira Divisão, em termos médias de idades, que são o Valongo e o Sporting Clube do Mar, com um conjunto de valores e de jogadores que serão, a curto prazo, a base da nossa seleção. Por isso, à partida, é um jogo que levanta muita expectativa. Está a ser criado um ambiente fantástico. O Valongo terá uma massa adepta também a apoiar a equipa. A equipa é essa que terminou a competição num brilhantíssimo quinto lugar, e estamos certos que será sobretudo um grande espetáculo e que as pessoas no final vão ficar satisfeitas e, como costumo dizer, ganho o melhor, que neste caso que seja o Sporting Clube do Mar. Mas acima de tudo temos que pensar que temos que receber bem, temos que, enfim, estar ao nível daquilo que é os pergaminhos de Tomar, no sentido de receber, acolher e disputar uma competição com humildade, e que de alguma forma as pessoas vão daqui satisfeitas, porque Tomar tem que apostar cada vez mais neste, enfim, nos eventos e neste domínio turístico ou desportivo, que, sem dúvida nenhuma, no nosso entender, é algo que não compete apenas ao município, mas compete a cada um de nós.
A Câmara de Tomar irá assumir os custos da aquisição de vestuário e ainda dos estandartes para cada freguesia do concelho, tendo por base a próxima edição da Festa Templária, que, recorde, será de 5 a 8 de julho. Está em causa um investimento a rondar os 15 mil euros, sendo que houve neste ano uma mudança de estratégia, ou seja, o município gastava em média 5 mil euros por cada edição, no que a vestuário dizia respeito, pelo que foi decidido comprar esses artigos, que dessa forma irão ficar na posse da autarquia para festas futuras. Para além do vestuário, também são usados os estandartes correspondentes a cada freguesia, que podem ser vistos, por exemplo, no desfile, sendo que neste caso a Câmara pediu para que cada junta pagasse o seu. Uma hipótese que não mereceu concordância, de tal forma que a vereadora Filipa Fernandes, na recente reunião do Executivo, usou mesmo o termo revolta para catalogar a posição de alguns dos presidentes, nomeadamente da oposição. Citou.
A Câmara Municipal, nos anos anteriores, tinha um custo elevado com a aquisição de serviços, nomeadamente com a aquisição de vestuário, cerca de 5 mil euros por ano, e para colmatar esse gasto, decidimos investir na confecção de fatos, sendo este um bem que fica para futuras festas templárias. Portanto, ronda os 15.800 euros, portanto é um investimento que paga-se em 3 anos, portanto não é um gasto, é um investimento para a festa templária. A festa templária é a nossa marca, é a nossa história, e por isso há que pensar mais além e não pensar no imediato. Então, como o custo era elevado, nessa reunião propus aos presidentes de junta que o facto das bandeiras também terem que ser adquiridas, a bandeira que diz o nome da freguesia e o brasão dos templários, suscitou alguma revolta entre os presidentes de junta, sendo que alguns da oposição disseram que isto deveria ser um custo da Câmara e não deveria ser um custo das juntas de freguesia. Eu disse que não, só estava a propor, que não estava a obrigar ninguém a adquirir, até porque ainda não tínhamos orçamentos, mas queríamos ver. Uma vez que o orçamento também saiu barato, não saiu nada por ir além, e para não criar aqui nenhum mal-estar, a Câmara Municipal decidiu investir também nas bandeiras, nos estandartes, e assumiu o custo, que ficou 30 euros cada bandeira, não era por aí. Uma vez que a bandeira era da freguesia, ficava para eles, faria todo o sentido, mas pronto, como suscitou aqui tanta revolta, decidimos avançar nós com a aquisição e assim fica na nossa posse. As bandeiras já estão a ser feitas.
Neste ano que passou foi feito mais trabalho do que nas últimas 4 décadas em matéria de limpeza de terrenos. A convicção é de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, em entrevista à ERTS. Semanas depois da apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, a autarca diz acreditar que a época de fogos irá chegar com a população mais preparada do que no passado.
Acho que há hoje uma consciência como nunca houve. Neste ano que passou, foi feito mais trabalho do que nas últimas 4 décadas, basicamente. É claro que o problema dos incêndios tem a ver com o ordenamento do território, tem a ver com o êxodo, nomeadamente, da atividade agrícola barra florestal, tem a ver com o envelhecimento da nossa população, e tudo isto leva a que, durante décadas, basicamente aquilo que todos nós fizemos, enquanto cidadãos, enquanto Estado, enquanto organizações, foi combater incêndio. Pese embora existam, e nomeadamente no meu território, existe uma ZIF que é uma referência. Infelizmente também herdeu. Infelizmente também herdeu. Mas ainda assim, o cidadão está preocupado, está atento, tem estado a fazer o seu trabalho, nós temos estado a fazer o nosso também, e portanto estamos em crer que estão reunidas as condições para podermos chegar à época de incêndios preparados para defender os nossos cidadãos e as pessoas. Nós, neste domínio, desde há 5 anos esta parte, desde que passámos de bombeiros municipais para bombeiros voluntários, que reunimos durante todo o ano, uma vez por mês, durante a época de incêndios, de 15 em 15 dias, um grupo de atores do território que têm responsabilidade direta e indireta sobre a floresta e a sua defesa e o combate ao incêndio, reforçámos desde o verão passado a nossa equipa técnica do município e criámos 3 grupos de trabalho dentro deste grupo alargado. Um para trabalhar o combate, outro para a prevenção e outro para a reflorestação. E estamos a trabalhar nos diversos domínios, nomeadamente com os instrumentos que o Governo tem estado a disponibilizar, nomeadamente financeiros, as pensas próprias também, nos diversos domínios, ainda a quando do 5º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, tivemos a oportunidade de apresentar a aquisição de uma viatura de transporte de água de grandes dimensões e de grande capacidade, que a Câmara adquiriu para a Associação Humanitária, para de facto estarmos preparados para esta situação.
Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, e Eugénio Pina de Almeida, Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, rubricaram no edifício dos Passos do Conselho o protocolo de cooperação para a criação do Centro de Estudos Politécnicos. O equipamento terá como missão o apoio ao ensino e investigação pós-graduados, a formação tecnológica e profissional em cursos de especialização nas áreas do património, arqueologia, comunicação e artes, a divulgação das tecnologias emergentes e irá materializar uma aposta no desenvolvimento sociocultural e económico da região, instituindo-se como uma ferramenta qualificada, tendo em perspectiva o reforço e contínua qualificação das potencialidades do tecido produtivo da região. O centro irá funcionar nas instalações do Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo, bem como do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, ambos propriedade do município. O IPT irá afetar membros do seu corpo docente ao estabelecimento, gerido por uma comissão instaladora na sua fase inicial, que irá cessar funções com a tomada de posse do futuro diretor executivo, a nomear pelo IPT. Terá lugar no próximo dia 18 de junho, segunda-feira, às 12 horas, no edifício municipal da Rua Salgueiro Maia, em Alcanena, a sessão de assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada do posto territorial da GNR, que contará com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto. A empreitada do posto territorial da GNR de Alcanena foi adjudicada à firma SECAL Engenharia e Construções pelo valor a rondar os 358 mil euros, mais IVA, à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 12 meses, tendo o contrato de adjudicação sido assinado no passado dia 8 de março. Recorde-se que o projeto de execução do posto territorial foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna, entidade que irá financiar a obra, assim como a fiscalização e coordenação da segurança para a referida empreitada, até ao valor a rondar os 426 mil euros.
Rádio Air, informação.
Está concluída esta edição. Fique.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.